Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalho que inicia agora, dia 4 de outubro de 2021, segunda-feira. Durante a nossa jornada de estudos que aconteceu este final de semana, uma das obras eu mencionei que seria trabalhada em breve durante a semana. E esta obra é do ilustrador, roteirista, escritor norte-americano, o John Egge. O John Egge tem um livro muito bonito chamado O Muro no Meio do Livro, publicação da Pequena Zahar, aqui no Brasil. Você abre o livro e tem uma volumosa parede de tijolos dividindo a parte direita, as páginas da direita, das páginas da esquerda. E todo o resto está em branco. E então o John Egge inicia a história dele. Uma história que tem muitas ilustrações para os nossos dias. Ilustrações de várias ordens. Algumas pessoas observam os problemas do mundo, observam os problemas da vida e, às vezes, com base em alguns argumentos que não levam em conta todo um processo historiográfico, toda uma dimensão do que se formou, alguns dizem, precisamos construir mais prisões. Outros dizem, precisamos construir mais escolas. Outros dizem, mais hospitais. Outros falam, precisamos de mais riqueza para as pessoas. Outros dizem, mais igrejas. Outros dizem, precisamos mais de infraestrutura para as pessoas. E assim, assim sucessivamente. Ainda que muitos falem assim, imbuídos dos melhores preceitos, não está longe isso de constituir, muitas vezes, a construção de paredes. Paredes que afastam, por exemplo, a ignorância precisa ficar longe das considerações. O medo, a bagunça, precisa ficar longe das considerações. Vamos colocar paredes. Vamos colocar balizamentos aqui. Pela natureza dessas paredes, nós podemos ter desde um grande agravo no que está se passando, mas também algumas melhorias em alguns casos. Como dimensionar isso? Como separar isso? Como entender esse tipo de problema? É isso que a obra do John Egge se propõe a nos convidar a refletir. E o livro, vocês logo vão identificar inúmeras escolas filosóficas escolas pedagógicas, psicológicas, nesse diálogo que ele começa. Então, um homenzinho, bem pequeno, com uma escada, e este homem está vestido com uma armadura medieval. Ele vem sorrindo até o muro que fica exatamente no meio do livro, dividindo as páginas. Esse muro vai permanecer durante quase todo o livro. Do outro lado, sabe o que ele colocou? Do outro lado, na página, tem um rinoceronte e um tigre. E eles estão... O tigre olha para o leitor, o rinoceronte se apoia contra a parede. Algo está para acontecer ali. Mas, decididamente, um lado não está conversando com o outro. Este homenzinho diz que existe uma parede ali dividindo, e ele fala, essa parede é muito bom que ela esteja ali. E ele coloca uma escada, ele vai subir pela parede. A escada vai até quase o alto dessa parede, desse muro que separa as páginas. Do outro lado temos um chimpanzé, um tigre, um rinoceronte, parecem amistosos, estão lá vivendo a vida deles. Do lado de cada parede, o homenzinho disso. O Moro protege este lado do livro. Isso é muito bom, ele fala. Está bem contente, ele tem um patinho ali perto. Do outro lado já tem um ratinho, um chimpanzé, continua lá, o tigre. Eles estão nas costas do rinoceronte, que já não está com cara de muitos amigos. Observem o que está do outro lado. É o nosso lado somático, é o nosso lado corpóreo, é o nosso lado que não usa do logicismo, das reflexões, não usa dos elementos da sociedade. Você não vê, por exemplo, escadas ou engenhocas como armaduras lá do outro lado. Você vê desse lado, deste lado que objeta o outro lado, que afasta, que diz que o outro lado não é seguro, não é bom, e que o muro, sim, esse é bom, esse é seguro. Aí ele diz que esse muro, enquanto ele está subindo, ele vai fazer um reparo no muro, porque caiu um tijolo. Isso nós só sabemos depois, porque ele pega, ele apanha do chão um tijolo e está subindo pela escada para recolocar aquele tijolo. E do outro lado, os animais brincam, eles tentam alcançar o muro, o alto. Então o tigre está em cima das costas do rinoceronte e o orangotango em cima do tigre, estão tentando chegar ao topo. E o homem, do outro lado, ao contrário, tenta reforçar o muro. Essa atitude do homem contemporâneo, que o John Agee coloca na obra, ela, neste momento, em 2021, é oscilante em vários aspectos. São muitos aqueles que, lidando com muros metafóricos como estes, querem colocar simplesmente abaixo, o que em muitos casos seria um problema tremendo, né? Dependendo do que se trata, fazer isso pode ser uma grande temeridade. Outros acreditam que o muro precisa ser flexível, que precisa ter portas, janelas, e que possamos ter normatizações para podermos ir, vir, etc. Outros pensam de outras maneiras. Pensam que um muro só não é suficiente, que precisamos de outros elementos para além do muro. Alguns consideram isso que está do outro lado não perigoso, como ele fala aqui, mas simplesmente o desconhecido. Na história da humanidade, nos últimos 1.500 anos, tem trabalhado muito com essas questões dos muros que o John Agee coloca aqui. Mas ele vai nos apresentar uma surpresa sobre isso. À medida que agora o livro avança, do outro lado, os animais fazendo algazarra, estripulia, tentando alcançar o muro, acabam caindo uns por cima dos outros lá do outro lado. E ele fala, e um homenzinho subindo com o tijolinho na mão para consertar um pedaço do muro que caiu, ele diz: olha, este lado do livro é seguro, o lado que ele está. O lado que ele está, e ele não se deu conta, o mar começa a subir, a água começa a subir. O patinho, que era amigo dele, que estava lá no chão com ele, já está navegando ali, nadando pelas ondas. Como ele está à média distância das escadas, ele nem percebe isso, o que está se passando. Ele diz, então, este lado do livro é seguro, o outro lado não é. Bem, o lado que ele diz que é seguro é um lado todo desenhado, todo articulado, as coisas são calculadas, medidas, tudo está no seu lugar. Do outro lado, não. Inclusive, enquanto ele fala isso, os animais estão saindo a toda correria. Todos eles, os animais grandes, menos o ratinho que ficou lá parado. E aí este homem pega e levanta a mão para nos dizer algo muito importante. Ele diz: a coisa mais perigosa do outro lado do livro é um ogro. Ele diz que esse ogro, se o encontrasse, o devoraria imediatamente. Um ogro, ou seja, do lado hostil do mundo, do lado que não, nós não podemos acessar, existem ali, de criaturas irracionais que fazem algazarras, bagunça, que não obedecem às normas, às leis. Também há ogros, homens violentos, rudes, que são capazes até de devorar outros homens. Nesse didatismo todo, e observem, ele não vive com essas criaturas. Ele não sabe nada delas. E, inclusive, ele não consegue nem ver essas criaturas, porque existe um muro de tijolos entre eles. Ele apartou tudo isso para um lado e simplesmente nos diz que nós não devemos ir lá porque há todo esse risco, esse perigo. Aquele lado não é bom. O que acontece quando fazemos algo dessa natureza? Colocando um paredão e dizendo esse outro lado não é bom, não devemos acessar isso, seja as regiões, pode ser algo, as regiões mais remotas, as regiões mais difíceis, mais complexas, às vezes da nossa própria alma, do nosso próprio coração, coisas nossas mesmos. Há vários caracteres que ocorrem aqui. Um deles, e é isso que o livro mostra, é que a gente começa a conjecturar, segundo o autor, sobre o que é do outro lado, uma vez que diálogo não há mais. Então, fica se imaginando o que acontece lá. Fica se criando coisas a partir de juízos prévios, fica se construindo, dizendo o outro lado é mau, o outro lado é ruim, o outro lado é feio, é isso que vai se fazer. Qualquer manifestação de qualquer ordem já passa por essa peneira aí, pesada, dessas considerações. Só que esse homenzinho que fala tudo isso, ele não percebe que a água já subiu muito e que tem um bicho esquisito perto dele agora ali embaixo. Inclusive o patinho já viu e está pronto para sair correndo dali, que é uma espécie de monstro pré-histórico, uma mistura disso com um crocodilo, e que não é nada amistoso, está bem perto dele, inclusive. Tenta pegar o patinho exatamente no momento em que este homenzinho diz que se o ogro o visse, imediatamente o comeria, devoraria. E o ogro não faz nada disso. Inclusive, nem o ratinho ele fez mal. Está olhando para o ratinho e deixou o ratinho embora. Mas o homenzinho não sabe nada disso. Mergulhado nos prejuízos dele, achando que do outro lado tudo continua igual, e qualquer que seja a manifestação, ele só reforça o prejuízo que ele já tem. Ou seja, esse outro lado não existe. O que existe é esse muro, é esse espelho para ele. E ele diz, por isso eu fico feliz que tenha um muro no meio do livro. E eu estou do lado de cá. E ele de fato parece bem feliz. Ainda não viu o crocodilo enorme que está ali embaixo d'água. Mas subitamente, enquanto ele passou boa parte da vida do livro, se ocupando desses medos, se ocupando do muro, se ocupando do impedimento, se ocupando dos juízos terríveis que ele fazia a respeito do outro lado, todo o tempo passou a maior parte da vida dele nisso. E reforçando esse muro que separam essas coisas. De repente ele olha ao redor e vê que a água subiu muito, muito, muito. A água está muito alta, inclusive já toca os pés dele. E olha que ele está no último degrau da escada dele, bem no alto da parede de tijolos. É quando ele vê, ele diz, ei, o que está acontecendo, o que está vendo? Ele vê o rabo imenso daquela criatura que está nadando ali, no oceano, do lado do que ele disse, ele não disse para nós que era seguro, aquele lado. O que se passa lá do outro lado do muro, para onde ele colocou todas as coisas ruins, que não prestam, que são difíceis, etc. Sabe o que é do outro lado? O ogro está tentando ouvir pela parede, ele encosta o ouvido e tenta, a orelha, ele tenta saber, entender o que se passa lá. Ele vê barulho de água, vê o homenzinho bater na parede, já recolocou o tijolo que caiu, e ele não entende o que está se passando lá. Aí o homenzinho cai da escada. Imaginem, cai dentro d'água com a armadura dele. Há muitos peixes ali embaixo, várias criaturas agora perigosas no mundo que ele disse que era seguro. O mundo que não era bom estava... O mundo que era ruim estava lá do outro lado do muro, não ali onde ele caiu. E ele diz, isso não era para acontecer neste lado do mundo. Quando o ogro do outro lado, que é um homem muito grande, coloca o tacape dele no chão como um apoio, como uma escada, e subindo até metade da parede que ele consegue, ele coloca a mão dele e salva esse homenzinho. Pega no pé dele. Já estava totalmente submerso. Já aparece até vários peixinhos ali. Pois esse homem mete a mão lá dentro, do outro lado, e puxa este homenzinho para fora. Aquele lado do mundo que ele disse que era seguro, se virou em outra coisa. Está cheio d'água, tem alguns peixes confusos por ali, uma escada abandonada, não está nada boa a cena daquele lado. E no lado que ele disse que era mal, que era ruim, que era feio, que não era bom, é o lado onde ele está agora. O ogro o tira daquele lado e puxa para o lado que até então era o lado ruim, feio, o mal da história. E o homenzinho, ainda de cabeça para baixo, nas mãos do ogro, secando sua armadura, agradece muito, fica muito feliz por ter sido salvo, porque com aquela armadura pesadíssima, ele ia direto para o fundo do oceano e ia morrer afogado. E é então que ele se dá conta, passa o choque que ele tomou e ele se dá conta, ele diz, ai não, eu estou do outro lado do livro. E fica muito surpreso e assustado com isso. O ogro não entende nada, fica olhando para ele. Lá no lado bom que ele falou, que era o lado que era seguro e que ele festejava como seguro, lá a bagunça está tomando conta. Aparece um outro peixe muito feio que está de olho naquele pequeno cardume. As coisas não vão nada bem para lá. Ele não via isso antes. Um dos efeitos que usualmente pode, mas não é único, isso é só uma mera ilustração entre muitas ilustrações. Mas observe, pessoas que às vezes vivem numa casa em que o pai ou a mãe, um deles chega em casa embriagado, bate, as pessoas têm medo e a criança não sabe direito o que fazer e como entender isso. Às vezes já é um pré-adolescente e fica muito assustada, fica com medo de alguma tragédia, alguma coisa. E aí esse pai, essa mãe, no momento de serenidade, diz, olha, aqui é que é bom. Eu sei que não é um lar perfeito, mas aqui é bom. Sabia que, olha, tem lar em que há tiros dentro de casa, as pessoas atiram umas nas outras, incendeiam a casa, é um horror, as pessoas brigam em famílias inteiras, uma guerra, aqui não, aqui a gente tem os problemas, mas nem são tão graves assim. É uma das maneiras que promove essa cegueira para o próprio mundo, e que aliás permite que por vezes esse próprio mundo se torne bem mais ruim, terrível, do que aquele outro que é citado como elemento comparativo. Mas não é só isso. Essa maneira de descaracterizar o outro, de apartar, de colocar muros, de criar esses elementos, é uma das maneiras, não é a única, mas é uma das maneiras que, muito adotadas nas sociedades ocidentais durante muitos séculos, para lidar com problemas que eles não entendem, problemas que consideram como ameaças. Por vezes, isso se mostrou eficaz, Em alguns casos, sim. Por exemplo, quando havia pestes da Idade Média, esses muros, essas barreiras, permitiam que as pessoas pudessem lidar com fenômenos que muitas vezes eram de uma gravidade que elas nem sabiam o risco que corriam. Mas generalizar isso e tornar isso um modo amplo para todas as coisas, sem discernimento, sem aprofundamento das questões, eis um dos problemas capitais para esse tipo de coisa. E é o que o autor nos coloca aqui. Quando esse homenzinho, então já seco na sua pequena armadura, se dá conta de onde ele está, ele olha para o ogro, que é um homem, um gigante, e fica assustado, reconhece que é o ogro, diz que o ogro vai acabar com ele, vai devorar, inclusive a armadura vai. E o ogro olha para o leitor, surpreso. De onde ele está tirando isso, né? De onde ele inventou essas coisas nas quais ele acredita? Baseado em quê? Em lendas? Em histórias? Em coisas que talvez até tenham acontecido, mas é por agora? Do outro lado do livro, lá o lado que era seguro e bom, as coisas continuam acontecendo, sempre de maneira muito nada edificante. O ogro, então, acha muito engraçado que ele está com medo. Muito engraçado, e fica rindo e diz para ele que, na verdade, ele é um ogro legal, um ogro bom. E ainda diz para ele que este lado do livro é fantástico, é muito bonito esse lado do livro. O ogro não diz para ele que o outro lado é ruim. Aquilo que aquele homem fazia lá do outro lado do muro, o ogro não faz deste lado do muro com relação ao primeiro lado, não. Ele só diz para ele que esse lado é muito bonito e diz para ele: olha, eu vou te mostrar esse lado aqui que você agora vai poder finalmente conhecer. Ele coloca a mão nos lábios. Este homenzinho com a armadura e fica olhando para o leitor, surpreso com o que ele acabou de ver. E então ele diz: ei, ogro, espere por mim. E ele sai correndo em direção a esse ogro. Do outro lado da página, um ser enorme que quase ocupa a página inteira, com ar de bem poucos amigos, está bem próximo à parede. Ele devorou os peixinhos, acabou com o que havia lá do outro lado. Estava uma criatura enorme, muito feia. E desse lado, esse homenzinho não escafandro, com armadura medieval, sai correndo e feliz atrás do ogro. E na sequência final, o autor nos mostra não apenas um elemento esperançoso, muito bonito, como também algumas passagens enigmáticas. Ele coloca então agora esse homenzinho de armadura brincando com o rinoceronte, o chimpanzé correndo entre as árvores, o tigre brincando na selva, e inclusive o pato, aquele que tinha ficado lá para trás, na outra página, alcança já esse homenzinho. E se junta a eles nessa comunidade, nessa coisa tão bonita. O John Egg coloca nessa história, claro, muitos elementos que estamos vivendo nesse momento, com multidões pelo mundo tentando acessar países em embarcações precárias, atravessando mares no meio de tempestades, com cenas que às vezes nós temos acesso depois pelas mídias, que comovem e nos deixam tão chateados, né? Que vemos algumas dessas cenas. E o John Egg, com esse livro, diz: olha, e se conhecêssemos o outro lado? Se conhecêssemos de fato o outro lado? A proposta que ele coloca para conhecer é ir ao outro lado, ir de fato, fazer o que o Claude Lévi-Strauss fez quando saiu da França, veio dar aulas aqui na nossa universidade, na USP, e daqui foi conhecer pessoalmente as nossas comunidades indígenas, os aldeamentos, foi para o Mato Grosso, foi para a Amazônia. E então, a partir daí, ele começa a estudar, a elaborar, a escrever. Inclusive, ele tem uma das obras chamadas Saudades do Brasil. Ele levou o Brasil para sempre no coração dele. Ele aprendeu a amar o Brasil. Quando ele retornou para a França, que é o país dele, e perguntavam sobre índios, sobre selvagens, achando que com estereótipos e outras coisas, ele dizia, não é nada disso, não é nada disso. E em muitas coisas, esses que nós chamamos de selvagens, eu acho que muito mais nós somos do que aqueles que habitam em selvas. Mas isso, Claude Lévi-Strauss só pôde conceber e entender e viver profundamente ao viver, ao ultrapassar o muro. Nem sempre ultrapassar o muro será o posicionamento, porque há muitas formas de concepção disso, como ilustrei há pouco nas pestes que varreram um terço da Europa durante a Idade Média. Não se trata simplesmente disso, mas de estudar o que se passa e ver se de fato não há outras possibilidades. Muitas vezes há outras possibilidades melhores, mais condizentes com uma época como a nossa, 2021. E este é um dos nossos dilemas, é um dos nossos desafios. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Daqui a pouco, 19 horas, horário de Brasília, teremos aula. E convido a todos para amanhã, 18 horas, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Desejo a todos um bom descanso. Até amanhã, pessoal.